Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. É a primeira vez que nós estamos fazendo um podcast. Esse podcast é uma extensão da ideia do site, que nada mais é do que uma conversa entre amigos. E tudo surgiu no telefone.
Você está conversando normal, você está conversando normal.
Muito que bem.
Por exemplo, eu vou falar assim.
Você liga para mim e pega o botão aí, você fala nada.
Mas eu estou fazendo isso todas as vezes que eu ligo para você.
Muito que bem, é.
Tenho feito isso.
Muito bem.
Então, por exemplo, a gente se apresenta e tem que fazer, criar uma aberturinha também, né?
Certo.
Então eu falei, eu sou o pastor Júnior.
Já tá valendo?
Pastor da igreja do Parque Alvorada em Guarulhos.
Eu sou o pastor Júnior, Parque Alvorada em Guarulhos. Já está valendo? Qual é o tema dessa noite?
Aqui é o pastor Diego, associado da igreja da Alvorada em São Paulo.
Olha, notem as coincidências de Alvorada.
É verdade. Os dois são da Alvorada.
Parque Alvorada em Guarulhos.
E Alvorada em São Paulo.
Muito bem.
Muito bem. Esse é o primeiro Biblecast, né? A intenção dos nossos Biblecasts, como o nome Bible já nos lembra, é falar de temas bíblicos, né? Tratar de assuntos que tenham sua origem na Bíblia e que, de alguma maneira, seja relevante do ponto de vista do Ministério Adventista, porque essa é a ideia do site confissõespastorais.com.br, tratarmos os assuntos do ponto de vista do Ministério, que é uma ideia que surgiu de dois amigos que fazem parte do Ministério, né? Eu e o Júnior aí.
No caso, eu sou um deles.
Exatamente. Nós dois, a gente sempre conversa, e nas nossas conversas particulares, a gente está sempre falando de um ponto de vista do ministério, então achamos que seria interessante a gente gravar isso e envolver outros pastores, né? Como você pode ver aí no site, nós já temos uma carta de um outro pastor do sul do Pará, pastor Leandro Daquel.
Um abraço ao pastor Leandro aí do Pará.
Um abraço ao pastor Leandro e a todos aqueles que estão nos ouvindo. E uma das ideias também do Biblecast é modernizar a mensagem, é passar a mensagem de maneira que as pessoas de hoje, de 2010, consigam entender com todos os... como é que é o nome daquelas palavras que a gente só tem no nosso mundinho?
Jargão.
Todos os jargões, né? Exatamente. Sem eles, na verdade, ou explicando eles, para que a mensagem possa ser compreendida por qualquer um. E a ideia também é que esse podcast não seja ouvido apenas por adventistas, mas por qualquer um interessado em entender a teologia adventista.
Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Biblecast.
Muito bem. Nós vamos começar esse primeiro Biblecast, é uma série, né? O tema é a relevância do Adventismo.
Queremos começar pelo começo? Queremos começar mostrando por que nós somos Adventistas. Nós podemos ser pastores de qualquer lugar, mas escolhemos ser pastores dessa igreja.
Então começamos lá em 1844, né? Antes é importante lembrar as nossas influências, né, Júnior? Da onde nós tiramos nossas ideias, da onde a gente estudou, né?
Exatamente. Da onde veio o Adventismo?
Não, estou falando das nossas influências de pensamento.
Nossos pessoais.
Teologias, exatamente.
Certamente. Teologias pessoais.
Né? Porque nós vamos citar aqui muita coisa de Odd Knight, ideias que vieram do pastor Alberto Tim, Ellen White,
certo?
Nosso professor de Reinaldo Siqueira, professor Amin Rodô.
Paróquia, entre outros.
Exatamente. Então vamos para o primeiro tema desse Biblecast. 1844, quando tudo começa errado.
Será que o Adventismo começou errado?
Então vamos lá. Em 1844, Bruno, o que aconteceu em 1844?
Em 1844, um grupo de pessoas achava que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro.
Maravilha, né?
Que ideia é essa de marcar data para a volta de Jesus? Esse povo aí que marcou a data para a volta de Jesus, é a origem do movimento adventista.
Exatamente. E você sabe que uma das críticas do adventismo é que nós começamos errado. Começamos com um erro. Exato. E a minha pergunta é, por que que Deus realmente ia deixar um povo pensar errado acerca da Bíblia?
Essa é a pergunta. Se realmente Deus está com esse povo, por que eles começam errado? Né?
Se esse povo é um povo relevante, se esse povo é um povo que tem uma mensagem importante, ele começa de um movimento que cria em algo que sabidamente não se cumpriu. Porque estamos falando isso com você no ano 2010.
Exatamente. E muito bem. E a questão é que 1844 é bem mais profundo e complicado do que a gente imagina, porque as pessoas, quando se fala em 1844, se fala em marcar a data da volta de Jesus, e uma coisa que a gente sabidamente, como você bem falou, sabe que deu errado, mas o que estava acontecendo naquela época, né? Eu vi algumas coisas essa semana, estudando para esse assunto, e fiquei abismado, meu, porque eu não tenho noção. Na época, um pouquinho antes, vamos começar de 1798.
Muito bem.
Quando o Papa é destituído, né?
Estamos na Revolução Francesa, o mundo está mudando.
Exatamente, o Napoleão Bonaparte está rodando, está todo mundo preocupado com o Napoleão Bonaparte. Aí o Papa é destituído, acaba o poder do Papa como governo, e aí a galera começa a perceber que tem uma coisa acontecendo. Né? Acontece também a Revolução Industrial no mesmo período. Acontece a Revolução Francesa, como você falou, que leva ao iluminismo.
Começa o movimento da nação americana lá, com a ideia de liberdade religiosa, lá na América, no Novo Continente.
E, no começo de tudo isso, pouquinho antes de 1798, ainda tem o protestantismo que surge com tudo. Lutero vai lá e mete 95 teses na parede lá da igreja, na porta, né?
Exatamente.
Meu, eu tava lendo, finalmente eu consegui tempo para ler O Peregrino, do John Bunyan, e eu descobri
muito
que
bem.
O Peregrino ele é escrito em 1600 e bolinha, meu, antes do Lutero.
É isso mesmo.
E o cara fala de graça firme aqui.
Na prisão.
Então você vê que os religiosos estavam acordando, alguma coisa estava acontecendo, e aos poucos o povo estava acordando para a interpretação da Bíblia. Aliás, vem a imprensa, né? A Bíblia agora finalmente é divulgada, as pessoas têm acesso ao material bíblico que não tinham antes. Eu estou me lembrando aqui, eu estou falando aqui de cabeça da imprensa, mas você lembra exatamente o ano em que surgiu a máquina lá do nosso amigo?
O nosso amigo...
Estou tentando lembrar o nome do fulano também.
Gutenberg.
Vamos
ver, isso é fácil da gente descobrir.
Eu estou já googando aqui para ver. Johannes Gutenberg, ele inventou a imprensa, né? A maquininha que podia fazer com que a impressão que pudesse imprimir livros. Exatamente.
Você sabe que, enquanto você vê a data aí, você sabe que foi interessante que a primeira vez que eles viram uma Bíblia exatamente igual, quiseram matar Gutenberg acusando de bruxaria.
Ah, é?
Porque até então nunca tinham visto dois papéis impressos com a mesma letra exatamente igual.
Era bruxaria.
Era compra, bruxaria. Lógico, bruxaria mesmo.
Primeira coisa impressa foi a Bíblia, 1450, terminou em 1455.
5 anos para imprimir aí a primeira Bíblia com a sua máquina de tipos móveis.
Exatamente. Daí então você foi uns bons 200 anos antes de Lutero, né? E aí quando Lutero foi, já tinha esse esquema já, o pessoal já tinha já um certo acesso à Bíblia. Até que você nota pelo estudo do período de 1800 aí, 1844, que o pessoal já tinha uma certa maturidade já tinham descoberto já várias coisas que tinham sido escondidas, e aí já estavam já com uma certa maturidade a ponto de se aventurarem por Daniel, né? E no meio de tudo isso, as pessoas olham ao redor para essa situação inteira que está acontecendo no mundo e eles falam, o fim do mundo chegou. Porque a Revolução Francesa, além de queimar a Bíblia, que eles acabam de conseguir, né? Espalhar por causa da imprensa, agora ela começa a ser queimada e os caras do iluminismo começam a agir contra a igreja.
Então, todas as bases cristãs estavam sendo sacudidas. E se você chegar ali por volta de 1844, você tem Darwin aparecendo, você tem a ciência surgindo, você tem tudo contra a religião. E quando estamos falando da religião agora, estamos falando da religião ensinada na Idade Média, contra os dogmas inquebrantáveis da Idade Média, eles estavam todos ruindo nesse momento.
E não começa com Guilherme Miller, sabe? É um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, então está todo mundo envolvido com a mesma coisa. É como hoje, por exemplo, 2010, está todo mundo falando de meio ambiente. Então está todo mundo falando de meio ambiente, tem gente procurando na Bíblia coisas a respeito do meio ambiente. Tem muitos teólogos que se pronunciam a respeito do meio ambiente hoje. Naquela época se falava de fim do mundo.
Ou seja, não foi algo que saiu ali na cabeça de poucos.
Não, não era uma seitinha lá, um maluquinho do meio do mato que inventou uma ideia.
Já apareceu ali e trouxe uma ideia ali.
Não, o negócio já estava rodando já. Inclusive, eu descobri que tinha um jesuíta espanhol chamado Manuel Lacunza, que ele escreveu sobre a volta de Jesus em 1790. Ele já escreveu sobre a volta de Jesus, só que ele escreveu com um nome falso para a Igreja da Espanha não perseguir ele, né?
Certo.
E aí, o texto de Lacunza, ele começa a ser usado depois na Inglaterra, porque esses movimentos vão acontecendo em vários lugares, né? Primeiro, tem a Inglaterra acontecendo, tem na Alemanha acontecendo, tem na Escandinávia acontecendo, na Europa. Então, está todo mundo acordando para a possível volta de Jesus, que tinha sido... deixar de lado, porque o nosso querido amigo Agostinho inventou que a volta de Jesus tinha sido a institucionalização da igreja.
Qual livro?
Cidade de Deus, Cidade dos Homens, do Agostinho.
Ah, muito bem.
Que a Cidade de Deus é a igreja, não é isso?
Cidade de Deus é a igreja, exatamente.
Então, aí nessa ele diz que ele interpreta isso como sendo a volta de Jesus. Então, a igreja oficial até 1714, quando Lutero dá a bicuda na porta da igreja, até então, a igreja oficial dizia que Jesus já tinha voltado, que a volta de Jesus era a igreja. Então, fora os supostos hereges, os caras que eram postos para pegar fogo mesmo, que estudavam a Bíblia de alguma maneira, que percebiam que não era isso. Então, o próprio Manuel Lacunza é um padre, era um jesuíta.
Um padre jesuíta. Não, você percebe que... Você percebe que a ideia é que volta de Jesus, ninguém falava disso, né?
Não, exatamente.
E aí, quando tava morto isso.
Quando todas essas coisas começam a acontecer, o pessoal começa a perceber que alguma coisa vai acontecer. É muita revolução ao mesmo tempo, né, meu? Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Científica, que é uma filha da Revolução Francesa. O fim do papado como o líder, né, da Europa aí, do...
Você tem nos Estados Unidos pela primeira vez, as igrejas não são mais territoriais, porque até então, se você nascesse na Alemanha, você era luterano, se você nascesse na Inglaterra, você era anglicano, se você nascesse na Itália, você era católico, e a religião era determinada pelo seu país, até que na América foi pela primeira vez onde as igrejas elas se misturaram, e agora você poderia pregar o evangelho. E as igrejas agora podiam falar das suas crenças abertamente umas para as outras.
Pois é, e o interessante que eu li nesse livro é que, embora isso fosse possível no Novo Mundo, ninguém fazia isso. Então as pessoas, eles estavam lá, estavam falando de liberdade, tinham esse ritmo de liberdade, esse clima de liberdade, mas não faziam proselitismo. Quem começou chutando pau da barraca do proselitismo foram os mórmons, né? Que surgem nesse mesmo período.
Então você vê aqui que nós estamos falando de um grande avivamento evangélico ali por volta de 1800.
Isso.
Ou seja, uma grande busca pela Bíblia, uma grande busca pela compreensão da palavra de Deus, que por milênios estavam aí esquecidos durante os dogmas da Idade Média.
Exatamente. E nós temos pessoas estudando Daniel, especificamente a profecia das 2300 tardes e manhãs, na Austrália, na Inglaterra, na Europa, na Espanha, na Escandinávia. Então essa é a hora realmente em que você vê que aquele texto lá que fala exatamente da profecia das 2300 tardes e manhãs, ela não é explicada para Daniel. certo?
Certo.
Lá em Daniel, capítulo 8, verso 26, o anjo chega e fala assim: Daniel, isso aí é para dias ainda muito distantes. E não explica para ele azar de Daniel, certo?
Não, Daniel morre sem entender o que estava acontecendo.
Exatamente.
O seu livro.
E antes de acabar o livro, lá no final do capítulo 12, o anjo fala: fecha esse livro para ele, porque ele é para os dias do fim, certo?
Pro tempo do fim.
Pro tempo do fim.
E lá fala: muitos os esquadrinharão. Versículo 3 do capítulo 12. Muitos vão esquadrinhar.
Exato.
E o saber se multiplicaria. Olha só, uma profecia de que o livro de Daniel seria estudado no tempo do fim.
Exatamente, muitos estudariam, né? E é exatamente nesse contexto que surge Guilherme Miller. Ele é um dos muitos, certo?
Certo, um dos muitos.
Ele é um dos muitos que está estudando. Ele senta e fala: eu vou resolver entender a Bíblia. Ele não estava pensando nisso, na verdade. Mas aí, como ele fez uma proposta de entender a Bíblia verso por verso, quando chegou em Daniel 8, capítulo 14, verso 14, ele ficou para trás, né? Nas 2.300 de manhã. E aí ele falou: só sai daqui quando eu entender esse negócio. E aí veio, né, a descoberta do princípio de ano, muito importante, que os dias nas profecias
valem por um ano.
Valem por ano, certo?
Quer dizer que a ideia de que 2.300 tardes de manhã são 2.300 dias, e que na profecia um dia vale um ano. No caso, 2.300 anos para se cumprir essa profecia.
Vamos deixar claro que tarde e manhã para um judeu é dia, né?
Tarde, parte escura, dia, parte clara.
Exatamente.
Então, a ideia é essa.
É um termo técnico para dia no judaísmo. Você fala tarde, manhã, o cara já entende que é um dia.
Exatamente.
Então cada dia é um ano, certo?
Cada dia um ano. Você tem algum texto aí que prova isso, que cada dia um ano? Isso não é loucura só para alguém querer que dê certo isso?
Não é loucura, não é loucura, a não ser que você diga que estava maluco também, né? Vamos lá, Mateus 26, verso 2.
Muito bem.
Diz que: sabeis que daqui a dois dias celebrar-se-á a Páscoa, Jesus falando, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, não é mistério para ninguém, né, desde que Moisés saiu com o povo do Egito, que o Messias seria crucificado na Páscoa.
Exatamente.
Mas é mistério em qual Páscoa seria. Mas Jesus, ele sabe bem qual Páscoa é. Ele fala: ó, já sei que chegou na hora. O que importa é que no verso 28, Jesus faz uma clara citação, ainda no mesmo contexto, a Daniel, capítulo 9, porque ele fala assim: porque isto é o meu sangue, no meio da Santa Ceia, né, falando do vinho, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aí você vai lá para Daniel, capítulo 9.
Tô entendendo.
Vai lá para Daniel, capítulo 9, no verso 26 e 27. E você vai encontrar as mesmas expressões: um ungido sendo morto, o Messias sendo morto, no verso 26. E no verso 27 diz assim: ele fará firme aliança com muitos. Então você vê que Jesus, ele está citando a profecia das 62 semanas.
No termo aliança, é isso?
Usando o termo aliança com muitos. Muito que bem. Então, você vê que o próprio Jesus, ele conhecia a profecia e ele conta a profecia como sendo cada dia um ano. Se você faz a conta certinha do período das 62 semanas, que começam quando o Artaxerxes dá a ordem para a reconstrução do templo em 457 a.C.,
muito bem,
você vai contar 62 semanas de dias transformados em anos e vai ver que Jesus morre exatamente no ano 31 d.C. Certo?
Ou seja, Jesus está reconhecendo
o princípio de ano.
Ele está citando que a sua morte fazia parte de uma aliança pré-estabelecida.
Exatamente.
E essa aliança foi claramente revelada no livro de Daniel. Então,
tendo certeza que
um dia um ano, Guilherme Miller achava isso.
Exatamente. Ele pegou e falou assim: bom, então, se essa profecia aqui de 2.300 anos está dentro, começa no mesmo período que começa as 62 semanas, Aí é só fazer as contas. Do ano 457 a.C.
mais 2300.
Mais 2300. Vai dar o quê?
1844.
Exatamente.
Só lembrando que na contagem de números ordinários, primeiro, segundo, terceiro ano depois de Cristo, não tem o ano zero, tá?
Ah, é verdade. Eu não conto o ano zero.
Exatamente. Se você fizer na sua calculadora, ela conta números cardinais, vai dar 1843. Mas nós estamos falando de números ordinais, de data. Logo, 1844.
Não existe zero, gente. Por favor.
Não há zero.
Contem ano zero.
A calculadora tem ano zero. Tem número zero lá, né?
Exatamente.
Exatamente.
Mas
então, ele leu o seguinte: até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado.
Exatamente.
Ele entendeu esse santuário como planeta Terra, foi isso?
Exato. Ele pensou que a Terra era o santuário purificado, significa a volta de Jesus, e Jesus vai chegar aqui e vai resolver o problema.
E aí ele já saiu falando pra todo mundo?
Então, não saiu pra falar pra todo mundo, não. Tem aquela parte da carta dele lá que explica o que, que aconteceu nesse momento, que ele entende isso daí.
Neste momento...
Leia a carta pra nós.
Uma carta de Guilherme Miller, escrita aqui em 1832. Ele diz aqui, ó: sentei-me à minha escrivaninha para revisar algum ponto. Quando me levantei e saí para o trabalho, veio a minha mente mais forte do que nunca. Vá e conte ao mundo. Ele tinha que contar ao mundo que Jesus ia voltar, olha só. Continuando, a impressão foi tão repentina e veio com tamanha intensidade que me sentei novamente e disse: não posso ir, Senhor. Por que não? Parecia continuar a voz em minha mente. Foi quando todas as minhas desculpas e incapacidade vieram à tona. Mas minha inquietação era tão grande que fiz um pacto solene com Deus. Se ele abrisse o caminho, eu cumpriria meu dever para com o mundo. O que você quer dizer com abrir o caminho? Parecia ser a pergunta. Se eu tiver um convite para falar publicamente em qualquer lugar, eu disse, irei e contarei o que descobri na Bíblia sobre a vinda do Senhor. Olha, ele foi em angústia, né?
Não.
Imagina.
Agora eu tenho a seguinte pergunta: que ele tá falando aí que ele tá sentindo a voz de Deus falando com ele, etc, né? Vamos só questionar, não vamos responder ainda.
Certo.
Se é que tem uma resposta. Mas se Deus tá por trás dele, tá empurrando ele pra uma situação de levar essa mensagem pra outras pessoas, Deus sabe muito bem que santuário purificado não é volta de Jesus.
Exato, e ele assume que Deus falou com ele aqui, não é?
Ele assume, exatamente.
Assume que Deus estava mandando ele pregar aqui.
Mas daí qualquer maluco pode assumir isso, né?
Ou não, tem muita gente assumindo um monte de coisa por aí hoje.
Exatamente.
Um monte de coisa. A ideia é, será que Deus estava com ele mesmo? E a gente pergunta isso porque Deus, ele estava promovendo um erro.
É, exatamente, é um erro.
É um erro, porque em 1844 não aconteceu nada do que Miller acreditava que fosse
acontecer, realmente. Da volta de Jesus não aconteceu. O pessoal vendeu casa, vendeu. O pessoal deixou. Tinha plantação de batata, não colheu as batatas, deixou lá apodrecendo na neve, e porque achou que Jesus ia voltar.
Não, o povo vendia tudo para pagar dívida, porque não podia Jesus voltar para ter dívida. Olha, imagina isso.
Foi uma beleza para a cidade, né?
Foi uma maravilha.
Todo mundo
fechava o comércio e dizia assim: em honra ao Rei dos Reis, que virá no dia 22 de outubro.
Jesus consultando SPC e Serasa antes de voltar, né?
Imagina. Será que hoje Jesus pode voltar? Achará porventura fé na terra?
Meu Deus do céu. Ai, se Jesus volta hoje com esse negócio de PC Serasa.
Mas...
muito que bem, e aí?
Você sabe que houve um velório 10 dias antes do senhor Carlos Fitch, onde a mãe chegou para as crianças e disse: não chore pelo papai, porque daqui a 10 dias ele vai estar de volta.
Meu Deus, que tal? Imagina a esperança desse povo. Júnior, já pensou? Morreu seu pai e você ficar falando assim, contando os dias, daqui a 10 dias eu vou ver meu pai de novo? Em glória no céu?
Você não pensa que foi de uma hora pra outra, não. Porque desde que Miller começou a falar isso...
Em 1830 é pouco, né?
Foram 12 anos de pregação e isso foi aumentando, foi crescendo. Pessoas foram aderindo, que foi um negócio muito grande. Eu acho que até quem não acreditava parou pra olhar e falou assim, ah, eu acho que eu vou ficar nesse meio aí, porque vai que é verdade isso.
Não, e a grande força que o Guilherme Miller tinha do lado dele é que a conta tava certa. Embora ou não o resultado final, né, que tava entendendo que era a volta de Jesus do Santuário Purificado, mas a conta era certinha, não tinha como negar.
Ele erra o evento.
Ele erra o evento, mas ele acerta direitinho na data. E aí o pessoal vai olhando, o cara vai e faz a conta, pega o quadro negro lá, começa a escrever, faz a conta, papapá, e fala, meu, não tem como ser outra coisa. Aí converte mesmo, não tem o que fazer. Mas tem uma parte importante na Carta de Jerusalém, então, que pode citar, que ele faz o trato com Deus de que se alguma coisa acontecesse, né?
Ah, não, sim. Eu tô lendo aqui, citando a carta do livro A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, de George Knight, página 34.
Muito bem.
Ele diz assim, ó, se eu tiver um convite para falar publicamente, em qualquer lugar...
Isso falando com Deus.
Irei e contarei o que descobri na Bíblia sobre a vinda do Senhor. Olha só. E o que, que ele tinha descoberto? Que Cristo ia voltar em 1844.
Exatamente.
É claro que essa data não foi de primeira, não é?
Não, é.
Eles foram ali definindo ali...
Primeiro eles contaram o ano zero, como qualquer um, né?
Foi, exatamente. Definiram que seria de março de 43 a março de 44.
Isso.
Não ocorreu. Até que o Senhor Snow, num encontro de mileritas, como eles eram conhecidos, chamou a atenção de que o noivo se atrasa na parábola das virgens e que a data do dia da expiação no calendário judaico naquele ano cairia exatamente no dia 22 de outubro e não em março,
isso.
O que levantou o ânimo dos mileritas. E agora, com o ânimo redobrado, eles pregaram com todas as suas forças de março a outubro, esperando a volta de Jesus. Isso lá perto. Mas, antes aqui, ele pediu um sinal para pregar isso. Como é que foi que aconteceu?
Não, ele pediu para Deus, né? Falou assim, se aparecer uma oportunidade para eu falar em público, isso aqui eu vou falar. Ele fala isso. E imediatamente, meia hora depois, bate na porta dele um carinha. Em 50 anos, ninguém tinha chamado esse cara para pregar em nada. Ele nunca pregou em nada. 30 minutos depois da oração, bate na portinha um carinha. Aí o carinha lá é filho de um pastor que tinha viajado 25 quilômetros a pé até a casa do Guilherme Miller para falar que o pai dele precisava que o Guilherme Miller pregasse sobre a volta de Jesus, especificamente no dia seguinte. Até então, esses estudos de Miller estavam só na cabeça dele. Eram estudos pessoais, ele não tinha pregado nada. Quando isso acontece, ele fica revoltado com Deus, porque ele fez esse acordo. Sai chutando pedrinha pelo meio do mato. Aí ele faz uma oração lá e se convence que ele tem que realmente pregar. E vai e começa a pregar. E aí surge o movimento milerita a partir de então, que prega a volta de Jesus para 1800 e, por fim, 40. Certo?
Exatamente.
E fica na minha cabeça latejando por que Deus não só deixou, como incentivou uma sandice dessa.
Não, incentivou um grupo a continuar com isso.
Com erro.
Com erro.
Exatamente.
Eu me pergunto, viu? Você, membro da Igreja Adventista, você devia fazer essa pergunta também.
Devia também.
Devia.
Por que deixa? Porque como é que é isso, então? Deus vai incentivar o erro, vai lá, fala errado mesmo pro povo, deixa o povo se decepcionar. Como é que é? O que que tá por trás disso daí? I will never be afraid. God is my rock. Antes, Júnior, da gente começar a responder ou tentar responder essa pergunta, eu lembrei aqui da profecia do livrinho, que é muito importante, né?
Tá muito bom.
Apocalipse 10. Em Apocalipse 10 você encontra a cena daquele anjo que aparece com o livrinho aberto. A palavra pro livrinho aberto lá é uma palavra que significa exatamente um livro que estava fechado e foi aberto, ok?
Certo.
É uma palavra grega para... Tá aberto em português, mas é uma palavra aberta de grega de acabou de abrir, entendeu?
Certo.
A palavra, para não ficar aqui faltando essa palavra, eu vou dizer para você, é ainogo.
Certo. A palavra no grego.
é Ainogo.
A palavra está tirando de que versículo aí do Apocalipse 10?
Apocalipse 10, 2. E tinha na mão um livrinho aberto, o anjo. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, muito bem, era um livrinho, certo? É interessante o termo livrinho. Não é um livro que já foi citado no Apocalipse, não. É um livrinho, né? Esse diminutivo não está aqui à toa. Para ele ter sido aberto é porque ele estava fechado.
Sim.
E olhando para o Antigo Testamento, que é a chave hermenêutica para se entender o Apocalipse, o que é que livro do Antigo Testamento estava fechado?
Você encontra o livro de Daniel, como já citado aqui.
Exatamente.
Deus fala, Daniel, sela o livro.
Exatamente. Sela
fecha o livro.
Então, é
o tempo do fim.
Esse livrinho que está fechado e é aberto é exatamente o livrinho que tá bombando na época de Guilherme Miller.
Ou seja, se você fizer as contas, dá tudo certo.
Tá tudo
certo. Tempo do fim, um grupo de pessoas começou a estudar o livro de Daniel.
E para saber que é o tempo do fim, em Apocalipse 10, capítulo 6, você vai ver que assim que o livro é aberto, o anjo fala assim, já não haverá demora. Então é o tempo do fim.
Opa, sabe que essa palavra demora aqui, no final do capítulo 6?
Capítulo 10.
Fora do versículo 6, né?
Isso, versículo 6.
Ela dá a ideia de tempo, ou seja, ela já não haverá tempo, ou já não haverá mais nenhuma marca na profecia.
Não, em inglês é that there should be time no longer, ou seja, não haverá mais tempo.
Exatamente, não haverá mais tempo, porque o último período marcado na profecia é 1844, uma data marcada,
certo?
Você faz as contas lá no livro de Daniel, depois disso não há mais tempo marcado.
Nenhuma profecia que marque tempo depois disso. Isso.
Exatamente. Não há mais.
Então, profecia de tempo, a última profecia de tempo marca 1844.
Isso.
Não tem mais nenhuma profecia de tempo que vá apontar para 1920, para 2012, nada disso.
Para 1914, para nada disso. Na Bíblia não há mais nenhuma marca, nenhuma contagem além de 1844.
Aí você vai lendo e vai ver que no verso 8 do capítulo 10 de Apocalipse, a voz que vem do céu, vinda do céu, diz assim para João: vai, toma o livro que se acha aberto, aquele livrinho, Daniel, na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. E aí, verso 9, fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e o devorei. Olha só. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, meu estômago ficou amargo.
Percebe aqui um ar de desapontamento na deglutição desse livrinho.
Meu, existe alguma outra palavra capaz de definir a sensação de alguém que come um negócio doce e que bate amargo no estômago, se não
desapontamento?
Alguém consegue me achar uma outra palavra?
Ou seja, senhores, estamos afirmando aqui que a Bíblia já dizia que esse desapontamento aconteceria.
Já dizia, e que ele seria devorado. As pessoas iam com... com ânimo,
fome, né? Da palavra de
fome,
Deus.
Vendendo casa, pagando conta, pregando para todo mundo, com sede em cima da mensagem. E do próprio livro, que é uma realidade que é aquela que a gente já analisou aqui, que está todo mundo estudando esse assunto.
Não, o verso 11, o último verso desse capítulo, diz assim: me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de povos, nações, línguas e reis. Me parece que depois desse desapontamento
é que o negócio começa mesmo.
Ele estabelece essa pessoa desapontada aqui e diz, você precisa pregar para o mundo todo.
Perfeito.
Deus está chamando um grupo, uma pessoa, para pregar para o mundo todo depois desse desapontamento.
Então, aquele que sentiu o doce na boca e o estômago amargo precisa agora pregar para todo mundo.
Não é para parar. Não era para parar.
Exatamente.
Deus anima, você prega.
Vai em frente, exatamente. Né? Deus já prevê. Então, esse tal desse erro de 1844. Está previsto na profecia bíblica?
Exatamente, cara. Esse movimento...
Você sabe que o Miller já sabia dessa profecia, né? Já tinha lido Apocalipse 10, só que ele só prestou atenção na parte do doce na boca, né?
Ninguém quer saber de amargo nesse momento, né?
Ninguém quer, né?
Não, amargo não. Você sabe que Miller não prestou atenção, que a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, nem prestou atenção, nem não. Ele, nem ninguém.
É, falou, ninguém sabe o dia nem a hora naquela época, né? Hoje alguém já sabe.
Não, hoje alguém já sabe. É
possível. Que...
Eu sei, imagina, eu sei.
Não, isso daí foi antes de abrir o livro. Agora que abriu, a gente vai saber.
Foi, exatamente. O livro tava fechado.
É, o livro tava fechado, tudo ninguém podia saber. Agora a gente pode. É, inclusive, esse fato mesmo de Miller ajuda a gente a entender uma coisa, que as profecias da Bíblia, elas não estão aqui para preverem um futuro, mas para confirmarem os seus acontecimentos, né? Tipo, não dá para saber como que a profecia vai se cumprir antes dela acontecer.
Ou seja, não é nada parecido com Nostradamus.
Exatamente, não tem como você jogar na loteria, não tem?
Não, para saciar sua curiosidade quanto ao futuro, não tem nada disso.
Não, exatamente, Deus não está interessado em te dizer o futuro. Por que que essa profecia do Apocalipse 10 está lá, do livrinho e etc e tal? Que só dá para ser compreendido depois de 1844, não tem como compreender isso antes. Então o negócio é
como ler isso, eu não sei como é que ler isso se você não encaixar os fatos históricos na profecia.
Exatamente, aí fica vago, por isso que um monte de religião não entende, né? Por isso que o R.R. Soares fala na televisão dele lá que o Apocalipse não lhe foi revelado. Porque tem muita gente que vai olhar isso aí, não vai entender, não vai saber de onde veio isso daí. E aí a gente só entende depois que já passou, que já aconteceu. Não tem essa de ficar prevendo as cenas, cristalizando as imagens do futuro pra gente.
E só para falar aqui, só para deixar claro, Miller, ele não era adventista, né? Gostaria de lembrar que a Igreja Adventista não está, não existe ainda.
Não existe.
Não existe. Ele era batista. Só para ficar claro aí, que alguns falam que a Igreja Adventista errou, a Igreja Adventista não estava lá. Miller era batista. Era batista. E teve aí uma revelação de Deus que nós acreditamos que foi Deus que deu para ele, sendo batista mesmo.
Exatamente.
É?
Embora eu acho que os batistas devem odiar ele.
É.
Não sei.
Vamos à resposta desse nosso enigma.
Vamos à resposta,
por
né?
Por que Deus permitiria o erro?
Aliás, permitiu erro não. Porque Deus até... Posso dizer que ele provocou o erro? Me parece, porque você sabe que o cara tá errado, você manda ele falar o negócio.
Não, Deus não falou nada. Tinha gente perdendo dinheiro, perdendo tudo.
Perdendo tudo. A familhinha lá, a decepção foi dupla, porque o cara não ia ver mais. Os meninos tavam, não iam ver o seu filho. Jesus não voltou falou. E eles não iam ver o pai.
Agora, por falar em erro, eu gostaria de lembrar que Deus permitiu alguns erros na época dos apóstolos também.
Ah, é? Muito bem. Lembra isso aí pra mim.
Deus permitiu. Você sabe que os apóstolos, eles tinham vários erros, entre eles achar que a pregação do evangelho não deveria ser feita para gentil.
Nossa, é verdade mesmo.
Pedro achava isso. Eles batizavam só em nome de Jesus. Olha aí, ó. Vários detalhes aí do início da formação da igreja, não é?
Muito bem.
Mostra
então,
que a verdade bíblica, ela é crescente, né? A revelação, ela não vem de uma vez só.
Então vamos lá.
Vamos lá, resposta.
Por que Deus deixa isso acontecer?
Gostaria de ler um texto aqui.
Leia.
Lerei um texto aqui. Lerei Ellen White, Primeiros Escritos, página 235.
Uhum.
Vou ler aqui o parágrafo e aí a gente comenta. Olha só. Vi o povo de Deus com gozo em expectação aguardando o seu Senhor. Mas era intento de Deus prová-los. Sua mão ocultou o engano na contagem dos períodos proféticos. Aqueles que estavam esperando pelo seu Senhor não descobriram este erro.
Sua mão ocultou, hein?
Exatamente, mão ocultou. Os homens mais doutos que se opunham ao tempo também deixaram de ver. Era intuito de Deus que seu povo defrontasse com o desapontamento. O tempo passou e os que haviam aguardado com alegre expectação a seu Salvador ficaram tristes e desanimados. enquanto aqueles que não amavam o aparecimento de Jesus, mas haviam abraçado a mensagem pelo medo, ficaram satisfeitos de que ele não tivesse vindo no tempo da expectação. A profissão desses não havia afetado o coração e purificado a vida. A passagem do tempo estava bem calculada a revelar tais corações. Foram eles os primeiros a voltar-se e ridicularizar os tristes e desapontados que realmente amavam o aparecimento do seu Salvador. Via a sabedoria de Deus ao experimentar seu povo e submetê-los a uma prova investigadora a fim de descobrir os que recuariam ou retrocederiam na hora da provação. Olha só, primeiros escritos, página 235, 236. Pelo que eu entendo, Deus fez isso porque ele queria encontrar um grupo de pessoas que conseguisse viver em nosso tempo. O nosso, você sabe que na época de Elias, Deus pediu para Elias fazer parar de chover. E eu fico lendo esses milagres na Bíblia e eu chego à conclusão de que Deus não fez Elias parar de chover porque ele não tinha guarda-chuva.
Uhum.
Deus não faz milagre para ficar mostrando seu poder para os outros, para satisfazer a curiosidade de ninguém.
É.
Ele fez Elias parar de chover porque acreditava-se na época que Baal é quem mandava a chuva e o sustento.
Exatamente. Ele cortou Baal.
Exatamente. Ele queria falar, Baal não é Deus.
Uhum.
No tempo em que nós vivemos, quem seria Baal? No tempo em que nós vivemos hoje, no que as pessoas acreditam que dá o sustento para
mim? Money.
As pessoas acreditam no dinheiro.
Exatamente.
O dinheiro é o Deus desse século. Em 1844, Deus estava procurando um grupo de pessoas que amava a sua vinda. Um grupo de pessoas capaz de deixar as batatas apodrecer na plantação só para ver Jesus voltar.
Uhum.
O importante aqui não é se vem ou não. O importante é qual é a sua atitude diante da notícia da volta.
Na verdade, o que Jesus estava querendo era ver quem ia chorar por ele não vir. Quem que me ama a ponto de se desapontar?
Se ele impedisse o desapontamento, nunca ficaria claro.
Nunca.
Se ele avisasse antes, as pessoas não chegariam até lá. Ele queria saber quem é que chorou mesmo por ele não ter vindo. Esse era o plano.
Não, e tem um outro detalhe, que é o fato de que Deus está levantando um movimento, um povo remanescente. Ele tem uma missão para essa galera.
Exatamente, e essa missão é uma missão parecida com a missão do profeta Elias. E eu vou dizer uma coisa para você, pastor Diego. Vou dizer uma coisa para você. Hoje, o dinheiro, a cultura desse mundo, ensina que o dinheiro resolve seus problemas. As pessoas estão acreditando que o dinheiro resolve. A cada semana, milhares de pessoas vão fazer a sua fezinha. Ó, ainda chama de fé.
É
fé. Para que o Deus desse século resolva o problema delas. E eu tenho igrejas pregando que se você aceitar Jesus, você terá prosperidade.
É verdade.
Ou seja, as pessoas estão buscando dinheiro.
É verdade. Estão buscando, elas estão buscando, na verdade, viver este mundo aqui, né? É que para viver neste mundo aqui, você precisa de dinheiro. Então, mas o que elas estão, na verdade, fazendo é optando por este mundo.
E você sabe que não era assim até então. A partir de, por volta ali do século XIX, é que o dinheiro vai ser tão relevante na vida das pessoas. Deus estava procurando um grupo que falasse como Mefibosete falou. Mefibosete, lá em 2 Samuel, no capítulo 19, 2 Samuel ali, quando Mefibosete encontra-se com Davi, e Davi tinha dado toda a herança, né, toda a herança para Ziba, tirado de Mefibosete a herança. A atitude de Mefibosete é a seguinte, eu vou ler até o verso aqui. Mefibosete diz assim, ó, fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Mefibosete fala assim, ó, eu quero que Ziba fique com tudo. Estamos falando aqui de bens materiais.
Uhum.
Porque a alegria de Mefibosete estava no retorno do seu rei. Deus, em 1844, estava procurando um grupo de pessoas que ama a Cristo mais do que todas as coisas.
Isso.
É difícil você achar quem ama a Cristo.
Acima de tudo, acima de todas as coisas.
A ponto de renunciar. Hoje milagre não é. Hoje milagre não é fazer. Para, deixa eu ver. Hoje milagre não é colocar o cajado no rio Tietê e fazer ele transformar em sangue.
Uhum.
Hoje milagre é guardar o sábado.
Certo.
Quando você não trabalha sábado, você está dizendo que quem me sustenta é Deus.
É Deus.
E não dinheiro desse mundo, apesar. Não sou renegando dinheiro. Eu estou dizendo que quem nos sustenta, quem dá esse dinheiro, é Deus. Esse grande desapontamento serviu para mostrar quem amava realmente a volta de Jesus.
Não, realmente, ali deu para você ver a diferença. Quem que estava motivado realmente para ver Jesus voltar, quem estava ali olhando para a pedra lá, esperando Jesus surgir no céu, e quem que realmente estava só ali, porque não, tô sabendo que Jesus vai voltar aí, é melhor eu entrar na linha antes que o negócio fique feio pro meu lado.
É, olha aí.
E aí,
gente assim na igreja hoje.
E tem outras coisas também, por exemplo, ali. Ali, Deus estava começando um movimento que ele precisava para o final dos tempos. Então, esse movimento ele tem uma função que a gente vai estudar nos próximos Biblecasts, né? Ainda dentro dessa série, então eu não vou falar agora. Mas ele queria começar um movimento ali, e para começar um movimento, ele queria começar um movimento com os espartanos, né? Os caras firmes ali que iam suportar já o primeiro, já começar desapontando já.
Ô Diego, ó, há igrejas que ensinam que se você for a Cristo, você não vai ter sofrimento, você vai ter saúde e prosperidade.
Não, há igrejas, né?
Há igrejas.
Isso.
Eu quero dizer uma coisa, esse tipo de fé não dura muito.
Não.
Quando você perde um emprego, você perde um ente querido, quando alguma coisa ruim acontece na sua vida, é difícil crer. E eu vejo muitos membros procurando seus pastores, dizendo por que eu perdi tudo, o que está acontecendo. E é muito cômodo ser pastor nessa hora, porque você põe a culpa no membro. Você fala porque você não tinha fé. Olha que maravilha.
E o último movimento é o movimento perseverante.
Sim, a Bíblia diz assim, ó, aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. No tempo do fim, para que haja salvação, eu preciso de perseverança.
Apocalipse 14, 12.
Exatamente.
Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus.
Perceba que uma das características dos santos é a perseverança.
Perseverança, ou seja, não é bolinho pro pessoal do último tempo, não.
Não, perseverança é a qualidade daquele que suporta.
E aí, na perseverança depois do desapontamento, aí surge o movimento adventista.
Olha aí.
Os que aguardam a volta de Jesus. Daí vem o nome adventista, né?
Um grupo que está acostumado a perder as coisas.
Exatamente. Um grupo que está ali, exatamente, perseverando, quer a volta de Jesus com todas as forças e vamos em frente. Eles não desistiram de tudo, não jogaram fora todos os estudos. É mesmo você pegar Daniel.
A nossa mensagem não é dizer que nós somos melhores que outras igrejas.
Negativo.
Ver que para ser salvo eu preciso esquecer as coisas deste mundo.
Exatamente.
Essa é a ideia.
E amar a volta de Jesus com força.
Com toda a sua força. Exatamente. Mesmo que não haja prosperidade, mesmo que não haja saúde. Você sabe, pastor Diego, que para você ser membro da Igreja Adventista, você já é acostumado a perder as coisas.
É verdade, já entra perdendo.
É um treinamento isso. Por exemplo, nós guardamos o sábado, muito criticado aí por todo mundo, né?
Uhum.
Mas quem aceita guardar o sábado já começa a saber que a vida...
O que é perseverança?
É, o que é perseverança?
Vamos pôr.
Ela está acostumada. Quando ela pede emprego lá na frente, ela não abandona Cristo.
Tem mais uma coisa que eu queria lembrar aqui também, é que quando isso acontece, isso destitui toda a mensagem de Deus das costas de um único homem. Não fica o movimento de um homem como, por exemplo... movimento, os outros movimentos aí, que estão nas mãos de um único homem só. Não, na hora que isso acontece, Guilherme Miller fica pra trás.
Não, Guilherme Miller, ele não se torna adventista.
Ele não aceita sábado, não aceita nada disso. Ele não vai em frente, ele não continua no progresso da mensagem. Só que aí, do mesmo movimento, surge um monte de pessoas. Surge Ellen White, surge Irã Edson, que entende o que era a purificação do santuário e explica essa doutrina. Deus revela para Irã Edson. Aí José Bates vem com a verdade do sábado. Aí surgem outras verdades, imortalidade da alma, etc. Essas coisas vão se aglomerando, se juntando de várias pessoas de um mesmo movimento, entendeu? Então, se não fosse dessa maneira, as pessoas não iriam estar... Como é que chamava antes o movimento? Movimento Millerita, certo? A partir de então se torna movimento adventista. Não é um homem, é uma mensagem.
E essa mensagem existe não em detrimento das outras.
Não.
Mas quando a fé da teologia da prosperidade acabar, quando você perder o seu emprego, quando você não aguentar mais tanto sofrimento, e orar a Deus e falar assim, Deus, onde foi que eu errei? O que que eu estou fazendo de errado? Por que que a bênção não está na minha vida? Quando você chegar ao desespero, Deus vai olhar para você e vai apontar para um grupo de pessoas e vai dizer assim, ó, aqui está a perseverança de gente que também perdeu, que nem você, dos santos. Eles são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós estamos aqui com um sinal, um farol para a salvação de todas as pessoas. Não só do Adventista, um sinal para a salvação de todas as pessoas. Satanás vai enganar a todos os escolhidos da Bíblia. E Deus levantou um grupo que está firmado sobre a rocha e que não teme derrota. E que não teme derrota financeira, que não teme derrota pessoal. Um povo que está firme simplesmente para dizer assim, quando todo mundo desacreditar, Deus vai apontar e vai dizer, tem um povo que ainda acredita, mesmo quando as coisas dão errado. E eu tenho o prazer de fazer parte desse movimento hoje.
Muito bem, é importante a gente lembrar que, embora tenha citado inclusive Ellen White agora, Ellen White ela não participa como profetisa no início do movimento adventista. Todas as doutrinas do movimento, elas são bíblicas. Ellen White ela se torna profetisa depois e ela só se manifesta como...
E nós vamos programar um Biblecast sobre Ellen White.
Vamos programar sobre Ellen White. Importante saber o seguinte, que todas as doutrinas do Adventismo não vêm de Ellen White.
Não.
Ao contrário do que muitos críticos gostariam que fosse. Na soma de tudo isso, Júnior, para concluir aqui, nós percebemos que Deus ele não se preocupa com pequenos erros e detalhes, né? A gente está o tempo todo coando camelo engolindo mosquito.
Na verdade é o contrário, é coando mosquito e engolindo camelo.
Eu falei o contrário?
É o contrário.
Muito bem. Então, exatamente, a gente está coando mosquito, engolindo camelo, né? E a gente se preocupando com os detalhes, porque tem gente que fala assim, não, Deus não está do lado do erro, não sei o quê. Só que a gente está vendo... Por exemplo, o Guilherme Mira, que está salvo, certo?
Certo.
Guilherme Mira está
salvo.
E não
se tornou adventista.
E não se tornou adventista, então ele está salvo e não é adventista. Isso não significa que Deus está preocupado com esses pequenos detalhes, Deus está preocupado com o coração do camarada.
Não, o que contava ali é quem amava a volta de Jesus.
Exatamente, quem ama de todo o coração. Quem ama de todo o coração pode até... errar a data da volta de Jesus. Pode até interpretar errado a profecia. Pode até pregar o erro, que foi o que Guilherme Miller fez. Mas Deus está vendo o coração e o Todo-Poderoso, ele, nenhum dos seus planos pode ser frustrado.
Você está querendo dizer que não precisa ser adventista para ser salvo?
Exatamente.
Precisa amar a volta de Jesus.
Exatamente.
Essa é a nossa bandeira.
Para ser salvo, você, mas você precisa viver sobre a verdade que você tem, de todo o seu coração,
de toda a sua força.
Exatamente. A Deus. Você tem que amar a Deus desse jeito.
E não amar uma igreja, né?
Exatamente. Não amar uma igreja. Pessoas que abrem a mão de suas vidas na terra porque amam a Jesus.
Então, era esse o recado que Deus queria dar com aquilo.
É isso.
Deus queria achar pessoas que abandonam tudo para viver por Jesus. Entregar a vida a Jesus mesmo. Não é entregar para ganhar um carro do ano. Aí eu entrego, né?
Não, aí qualquer ladrão entrega.
Qualquer um entrega.
Qualquer ladrão.
Eu vou falar, se você acredita que Cristo vai te dar prosperidade, se você já é rico, Cristo já mora com você, né? Só que Cristo mora no Canadá ou na Suíça. Deve morar lá.
No Canadá não tem mendigo, ele deve morar lá, né?
Ainda mora lá. Ele deve morar na Suíça. Né? Porque se prosperidade é sinal da presença de Cristo, Cristo mora na Suíça, Cristo mora no Canadá.
Falando em erro, Júlio, a gente surge como Igreja Adventista, então, um movimento surge daí deste erro, e aí a gente começa a enfatizar aquilo que estava sendo esquecido, né? Tivemos uma ênfase na justificação pelas obras, graças à Igreja Católica, até que muitos começaram a se revoltar, John Wesley, John Bunyan, Lutero aparece, acontece então, o protestantismo surge e a gente entende a graça, louvado seja Deus,
graça.
A justificação pela fé. Mas a Igreja Adventista só entende a justificação pela fé em 1888, que é o tema do próximo Biblecast. Não perca.
Você está querendo dizer que a Igreja Adventista quer na graça?
A Igreja Adventista quer na graça? Com crê toda a força. A graça e justificação pela fé.
Você está dizendo que a salvação é de graça, é isso? Você acredita nisso como pastor da Igreja Adventista?
Eu acredito.
E as obras da lei que você pratica, o Adventista?
Eu acredito que as obras da lei passam no Biblecast.
É que vem. O próximo ponto que vamos tratar aqui.
Um abraço a todos.
Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um.
Aí, também. Como é que a gente faz agora para terminar o programa?
Vai, fala que eu vou e você vem comigo.
Então, muito que bem. Então é isso, pessoal. Tem que amar a Deus com toda vontade, com toda força.
E de todo o seu coração. Aí está, termina aqui o nosso primeiro Biblecast, confissões pastorais sobre o movimento millerita. Em 1844, o erro acontecido lá. Estamos terminando por aqui. Quero dar um até logo a todos. Voltamos aí com o próximo Biblecast falando da graça, hein? Assunto imperdível. Eu, Pastor Júnior, despeço aqui. Até logo a todos. Até mais, Pastor Diego.
Até mais, meu. Vai ser engraçado a gente ouvir isso depois.
É só um pouco mais. Pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz. Ao céu que Deus chamou. Jesus.